Polícia, Política, Comunidade e Unidade Móvel no ar. Os fatos que fazem a história da região sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina. A Super Rádio União apresenta Programa do Britão, com Brites Antônio Brites. Um programa polêmico, forte e em defesa da população. Seu fim de tarde não será mais o mesmo. Programa do Britão, agora na Super Rádio União.
Programa do Britão tem um oferecimento Comercial Bandeirante, Casas Estrela, para mais uma terça-feira. Boa tarde, Britão.
Boa tarde, Marco Aurélio. Mais uma terça-feira, só bonito lá fora. Dia bonitaço, como diz um amigo meu. Uma terça-feira, dia 7 de março, véspera do Dia Internacional das Mulheres do ano de 2017. Temperatura o quê? 26, 27 graus, Marco Aurélio.
Olha, eu vou confirmar para você aqui e atualizar nesse momento aí, Britão. Estamos agora com... Deu uma baixada aí, 24 graus a temperatura.
24 graus, nebulosidade variável. Quarta-feira para ser com pancada de chuvas, trovoadas isoladas a partir da tarde. Quinta-feira também e sexta-feira também, ok, para ver o CIMEPAR. Às vezes uma mudança de tempo, pacada lá, pacada aqui para lá, a coisa não confere, né? Com os homens nunca erram, viu, gente? Essa é a verdade. Divide comigo, senhor, na técnica Marco Aurélio Show. Na unidade móvel é ela, jornalista competente, Vanessa Stengio. Na recepção, a simpatia, com os olhos brilhantes, o coração cheio de amor para dar, Aninha Cabral. No departamento comercial, Marcelo Rodrigo Maltório. No setor político policial, ele que veio bronzeado, ele que veio atleta, ele que veio surfista do litoral catarinense, Jair Nunes, comandando esse timaço em comunicação. Kaique Agostini, uma boa tarde para você, uma boa sintonia e vamos que vamos até as 18 horas. 18 horas volta ele, Marco Aurélio Show, com seu programa Fim de Tarde, Início de Noite. Está acontecendo agora, lá na Estação União, um embarque nesta viagem pelas artes plásticas, artesanato, dança e desenho. Chamado esse projeto de plataforma cultural... Está esperando você um evento que acontece a cada 15 dias e que envolve efetivamente aquelas pessoas que lidam com artes, com dança, com plásticas, né? O artista plástica, o pessoal do artesanato, o pessoal do desenho. Rapaz do céu, um projeto diferente que envolve efetivamente a participação desses artistas nossos de casa. Né? De casa. Começou às 9 horas, vai até às 21 horas, gente. A passagem é gratuita, aproveite na Estação União, embarque nessa viagem, nesse projeto denominado Plataforma Cultural, a cada 15 dias no espaço Estação União. Vai lá ver. Tem lá até uma senhora que faz roupinha de boneca de Barbie. Chama-se Odete, vai lá, diga que foi eu que mandei, que eu tenho comissão nas bonecas dela lá. Tá lá, gente? Então vai até as 21 horas. Você não pode perder. Eu vou ligar o ar-condicionado aqui, porque tá ficando muito quente. Eu sou muito quente. E agora liguei e já começou a dar uma esfriadinha. Pois é, né? Esse governo também é uma brincadeira, né? Temer tá usando a mesma tática de Lula no Mensalão. Assim como o petista, o atual presidente teria se ausentado da sala justamente na hora em que eram negociadas supostas doações irregulares da Odebrecht ao PMDB. A ausência dos figurões da política nas narrativas que envolvem a definição do valor de dinheiro a ser transferido, como sugeriu Marcelo Odebrecht, ao falar de Michel Temer, não é novidade. Na época do Mensalão, o escândalo que marcou o primeiro mandato de Lula, o roteiro sustentado pelos deputados federal Valdemar Costa Neto, também excluía o petista da cena, no qual se batia martelo sobre valores. Em meados de 2005, Costa Neto, então presidente do Partido Liberal, hoje PR, disse em entrevista à revista Época que Lula estava no apartamento onde você falou sobre dinheiro para construir a aliança entre PL e PT em 2002. Estavam lá o Lula, o Zé Alencar, o Dirceu, o Dilúbio. Depois o Lula até falou para o Zé Alencar, saiu como que essa conversa entre partidos ou entre candidatos. O Lula e o Alencar ficaram na sala e fomos para o quarto. Eu, Dilúbio e Dirceu, descreveu Costa Neto. Questionado pela revista se Lula tinha conhecimento sobre esse tipo de negociação que estava sendo feita no quarto, Costa Neto respondeu que ele sabia. Na época dos fatos, o então presidente e seu vice José Alencar contestaram a versão de Costa Neto. Em nota, a dupla afirmou que apenas participou de conversações políticas com vista à formação da base partidária de apoio à chapa que terminou por vencer as eleições naquele ano. Agora, o nome do atual presidente da República também surge na esteira da Lava Jato, mas o nível de participação do presidente Temer nas conversas sobre campanha eleitoral ainda não está totalmente vencido. Na semana passada, em depoimento prestado à Justiça Eleitoral, Marcelo Odebrecht confirmou que teria ido um jantar no Palácio Jaburu em maio de 2014 para falar com o presidente Temer e com o Eliseu Padilha, hoje ministro-chefe da Casa Civil. Marcelo estava acompanhado de Cláudio Melo Filho, então executivo do Odebrecht, e hoje um dos principais relatores da Lava Jato no âmbito do STF. Mas, aparentemente, há duas versões sobre a conversa naquele jantar. De acordo com o trecho do depoimento de Marcelo, acessado pela imprensa, não houve conversa sobre valores de doações à campanha eleitoral do PMDB, assunto que ele acredita ter ficado a cargo do Padilha e de Melo Filho. Já a versão de Melo Filho tem outro contorno. Em depoimento que prestou aos investigadores Lava Jato, às aves da imprensa em dezembro do ano passado, Melo Filho sugere que foi o Odebrecht que, durante o jantar, teria definido a quantia de 10 milhões às campanhas eleitorais do PMDB, após pedido expresso de ajuda financeira por Temer. No depoimento de Melo Filho não fica claro se o valor acertado seria repassado de forma informal ou seja via Caixa 2. O presidente Temer afirmou que pediu somente auxílio formal e oficial ao consul Norberto Odebrecht e que não autorizou nem solicitou que nada fosse feito sem amparo legal. Também informou que Odebrecht doou, de fato, 11 milhões e 300 mil ao PMDB em 2014, como mostra a pressão de contas entregue ao TSE. Em 2010, arrolado como testemunha do STF, na parte dos réus da ação penal 470, conhecida como Mensalão, o ex-presidente Lula negou ter sido cobrado alguma vez. Então, o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa, em função de alguma dívida com o PL. O petista também disse no STF que a formação da chapa do PT com o PL teria sido negociada pelas direções das duas legendas. Costa Neto foi condenado pelo STF a pena de 7 anos e 10 meses de reclusão no regime inicial semiaberto pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele começou a cumprir a sentença em dezembro de 2013 e em maio do ano passado recebeu o indulto da corte. Vão roubar lá para adianta, não sei da onde. Então tudo, né, na boa, na nice. E o povão! Povão se arrebentando. Povão se arrebentando. Pia Marta promove bazar na sexta-feira. Sábado, agora dia 10, dia 11, enfrenta a padaria do Zanetti, União de Vitória. O bazar vai funcionar das 9 às 18 horas, sem intervalo no almoço. O grupo Viver e Cuidar, tá? Formado por psicólogas e professoras do Vale do Iguaçu, estiveram no domingo no Hospital Somaras em Porto União em projeto social. Por lá contaram história para os pacientes. Muito mais do que um local para praticar a fé, é isso que as igrejas têm se tornado com um incremento de ações voltadas pelo bem da saúde de suas comunidades. Confira as comemorações, homenagem às mulheres, amanhã no Vale do Iguaçu. Tem caminhada das mulheres às 10 horas da manhã. Com saída da Praça do Amazonas, a Praça da Catedral, o movimento está sendo organizado pelo Mais Que Amélias. Amanhã, mulherada tênis, 10 da manhã, uma caminhada pelas ruas de Porto Velho e Vitória. Zumba, manicure, imagem, entra na lista de atrações. O evento também é para advogadas. Quarto jantar só para mulheres no Vale do Iguaçu. O jantar é amanhã às 20 horas na Cantina Fornello. A promoção é da CIUV, Associação Comercial e Empresarial de Ouro Vitória. Você, mulher, está convidada. A Igreja Nossas Vitórias, lá em Porto União, contará hoje com a missa especial, seguida pelo sarau com a Carla Fioravante, às 20h30. Cidade Vizinha realiza um jantar em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O evento é organizado pela assistente social. O jantar será um pavilhão da Igreja Católica. Os ingressos estão sendo vendidos a R$10. Atenção pai, atenção mãe. Para Vale da Vitória, vale para Porta Vitória e vale para Paula Freitas. As matrículas para a primeira série do curso técnico em agropecuária na Casa Familiar Rural já estão abertas e podem ser feitas na Secretaria Municipal de Educação de Porta Vitória. O início das aulas está marcado para o dia 13 de março. Vale ressaltar que a Casa Familiar Rural é um espaço destinado à formação de jovens no meio rural que recebem formação técnica, profissional e gerencial, tendo como objetivo qualificar esses jovens e oferecer alternativas de renda e de trabalho para assim permanecerem e se beneficiarem em a própria região. A Associação Rural das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil, a CAFARSUL, é a responsável pelo projeto administrado por órgãos públicos e privados e pela família dos alunos que estudam na casa. A parceria está sendo firmada entre as prefeituras de Paula Freitas, Porto Vitória e Vitória. Localizado no Distrito São Domingos, a Casa Familiar Rural contará com 30 alunos. Das 30 vagas, 10 serão destinadas para alunos de Ana Vitória, 10 para Paula Freitas e 10 para Porta Vitória. Eu tenho uma matéria com a veterinária Pamela Clock. Mas a Marcela veterinária esteve aqui hoje de manhã conversando, Marco Aurélio, com a nossa equipe de reportagem. Ela que faz parte da equipe de professores da Casa Familiar Rural. Pamela Clock, converse com a gente.
Em nome da Casa Familiar Rural de União da Vitória, onde agora a gente abriu a turma, né, do primeiro ano, já temos o segundo ano, abrimos a turma do primeiro ano, onde já tem aproximadamente de 15 a 18 inscritos. Hoje tinha mais alguns que estavam fazendo a matrícula. Então ainda a gente tem vagas, né, para esses alunos que têm interesse em fazer o ensino médio e o técnico agrícola, né, o técnico pecuário. Né? Então, é uma escola onde você sai com o ensino base, com o ensino médio, fica, né, se forma o ensino médio e técnico pecuário, já sai com um diploma, uma profissão a mais. Né? Então, a gente está oferecendo essa oportunidade para, né, União da Vitória, Porto Vitória e Paula Freitas, que são os três municípios, né, que abrange a Casa Familiar Rural.
Quem pode participar? Quem está ouvindo a programação neste momento? Quem pode fazer a matrícula?
São os alunos, né, que estão no primeiro ano do ensino médio, que estão matriculados nas escolas regulares, né, que podem pegar transferência para a Escola Familiar Rural. E também alunos já que terminaram o ensino médio e desejam fazer um técnico pecuário, que, né, não tem ideia de que universidade, curso fazer, cursar e tem vontade de entrar, fazer um técnico agrícola, um técnico pecuário, então pode-se também matricular, não tem problema, né? Desde que já tenha completado o ensino médio ou então quem está, né, no primeiro ano do ensino médio, né?
Quantas vagas serão direcionadas para cada um dos municípios? Então, lembrando para quem está ouvindo, que participam da Casa Familiar Rural é uma parceria firmada entre a Prefeitura de União da Vitória, Prefeitura de Freitas e Porto Vitória. Quantas vagas são direcionadas?
A princípio, a gente tem direcionado 10 vagas para cada município, tendo que Paula Freitas já completou-se essas 10 vagas.
Que bacana!
Então, a gente tem Paula Freitas, na verdade, a gente tem, assim, muitos alunos na fila de espera. Hoje mesmo, a gente estava analisando lá, tem mais 10 na fila de espera, caso de existência. E, então, temos mais 10 vagas para Porto Vitória e União da Vitória, né? Já temos alguns alunos que matricularam de Porto Vitória, se não me engano agora no momento, são dois alunos e três de União. Então, mas ainda temos vagas, né? Então a gente...
Daqui a pouco mais falamos sobre a Casa Familiar Rural, essa que terá o curso técnico em agropecuária para alunos de Porto Vitória, de União da Vitória e de Paula Freitas, tá certo? Vamos a Curitiba, nosso correspondente diário. Boa tarde, Juliano Gondim.
Muito boa tarde, Britão. Boa tarde de terça-feira também, amigos ouvintes da Rádio União. Britão, temos uma tarde com céu, com muitas nuvens aqui na capital do estado. Nebulosidade variável, temperatura de momento na marca dos 24 graus. A previsão é de que tenhamos um fim de tarde, também noite, com céu parcialmente nublado e com possibilidade de chuvas fracas aqui para Curitiba. Vamos então aos nossos principais destaques, as notícias desta terça-feira. A Vigilância Sanitária alerta para o armazenamento de alimentos durante o verão. Em períodos com temperaturas mais elevadas, os cuidados ao armazenar produtos perecíveis precisam ser redobrados. Os riscos de contaminação dos alimentos são maiores e, consequentemente, os problemas de saúde também aumentam. Na hora da compra, o ideal é levar os alimentos o mais rápido possível para a refrigeração, evitando altas temperaturas. A Secretaria da Saúde recomenda que a população compre produtos legalizados pelos serviços de inspeção sanitária e opte por estabelecimentos licenciados. Ainda como destaque, o Paraná é o primeiro estado do Brasil a fiscalizar a quantidade de agrotóxicos em produtos vegetais e a interditar os contaminados. A testagem de resíduos em alimentos pelo LACEN, o Laboratório Central do Estado, começou no último mês de outubro. Para direcionar as análises fiscais feitas pelo LACEN, há monitoramentos periódicos em vegetais comercializados nas cinco CEASAs em Curitiba, Cascavel, Foz, Londrina e Maringá. Esses foram os destaques de hoje, Britão, as notícias desta terça-feira, dia 7 de março. Eu volto a participar amanhã, trazendo notícias ao vivo. A todos um forte abraço.
Forte abraço. Obrigado, Juliano. Juliano, começa a me chamar a atenção para uma matéria que o Legislativo privativa patrimônio público. O pátio da Estação União, onde está guardada a locomotiva 310... está sendo usada como estacionamento privativo de vereadores e funcionários do Poder Legislativo de Porto União. Há pelo menos um ano, o portão eletrônico com acesso remoto foi colocado no local e limita o acesso de veículos. A decisão é controversa, porém defendida por agentes públicos com mandato eletivo. No caso, os vereadores. O portão eletrônico é administrado pela Câmara de Vereadores de Porto União, que também paga pela manutenção e gerencia a compra e distribuição dos controles. O obstáculo foi instalado depois de uma licitação do Poder Executivo de Porto União em 2016, tudo dentro da legalidade. No entanto, o ato de restringir o acesso ao pátio da estação é corporativista, uma vez que o intuito, como disseram vereadores e ex-vereadores, é proporcionar o conforto dos parlamentares e funcionários para que não precisem pagar o estacionamento regulamentado. Consultado pela reportagem, o arquiteto Murilo Passos afirma que a Estação União, tombada pelo patrimônio histórico, é público. Usar espaço como estacionamento particular é uma agressão dupla. A partir do momento que ele, patrimônio, se torna público, todo mundo se torna acionista. Então todos têm direito de usar, defende. Passo lembra que, quando foi feita a reforma do lado de União, a equipe recordou que era preciso evitar o trânsito ali para não abalar a estrutura do túnel, que é muito antiga. Agora uma coisa, viu? Uma coisa é certa. Eu acho que a população de Porto União, todos devem ir na Câmara de Porto União e exigir um controle. Alá e pescar o meu controle também. Porque se é público, todo mundo tem que entrar lá e fechar. Se é chaveado pela Câmara de Porto União, então a Câmara de Porto União tem que dar um controle para cada habitante do município usar esse espaço. Eu não tenho dúvida que esse patrimônio é público e é histórico. Essa estação cobre dois estados através da linha do trem que separa Porto União, Santa Catarina e Litoral Paraná. Tem uma beleza ímpar que a metade da população, 80% da população não conhece, que é o túnel que atravessa de um estado para o outro. Se fosse na Europa, se pagava 100 pila para passar um túnel desse. Evidentemente que com os carros ali, a estrutura do túnel, que é quase circular, não vai aguentar. União de Vitória teve uma grande chance no tempo que a dona Tânia Benguetti foi secretária da Cultura. Ela conseguiu efetivamente um trabalho maravilhoso, espetacular, de tombar o espaço de União de Vitória por União de Vitória, recuperar toda a Estação União, sendo patrimônio de União de Vitória. Porto União, eu ainda não tenho, não sei se tem, se Porto União tem esse documento ainda. Se não tiver esse documento, é pior, que está invadindo o patrimônio público. Agora, realmente pegou mal. Pegou mal. Por lado de Vitória, amarrado com um cadeado. Lado de Porto União, com controle remoto. Né? E o de Vitória, há um portão que limita o acesso de veículo. Ele é manual. E conforme o chefe de gabinete da prefeitura, Antônio Oscar Noato, foi colocado na entrada da estação, conforme de preservação, já que fica fechado apenas à noite. Do lado do União é diferente, é que mesmo que fique aberto, o portão não permite a entrada de carros, já que o canteiro de flores, fruto da restauração, do lado paraense sofreu a limitação de espaço. Olha, gente, de acordo com a matéria, de acordo com o PAIS, dois vigias se revezam para cuidar. Você fecha os portões às 19 e se reabrem pela manhã do outro dia. Eu acho lamento profundamente, né? Eu sei que não é dessa administração esse problema. O que diz os envolvidos nessa história, matéria do Jornal Comércio na página 7, o ex-vereador Alceu Jung, o Brasa, diz que a decisão que tomou ao privatizar o patrimônio durante sua gestão, em 2016, é torná-lo de uso exclusivo dos colegas legisladores e dos funcionários da Câmara, é o fato de não precisar pagar o estacionamento rotativo. A gente conversou com o vice-prefeito da época, Luiz Pacheco, Luiz de Salvati, porque os funcionários estavam sofrendo na rua, pagando estar. Que barbaridade. O portão para que os funcionários e o pessoal da rede, a gente procurou atender os funcionários da Câmara, porque toda hora era muita conta. Brasa afirmou que o pagamento da instalação foi feito pela prefeitura dentro do processo de licitação. Segundo ele, os ferroviários que usam espaço e alguns feirantes do estado também têm controle. Agora, na realidade é o seguinte, volto a frisar, nada contra a atual Câmara de Vereadores, nada contra o atual presidente, foi feito na gestão passada. Agora, o patrimônio é público, então cada um vai lá na Câmara e peça um controle, e tem que dar para vocês. Senão acaba com a festa. Acaba com a festa. Eu sou da sugestão que não pode entrar ninguém ali. A não ser os ferroviários que cuidam, os feirantes que vão descarregar os alimentos no sábado. Cara, que são meia dúzia, ou 10, ou 20, ou 100, mas que é um dia por semana. Agora, se vai dibrar o pagamento do estar para vereador, para funcionário, aí é muito moleza, né, cara? Aí é muito bom. Aí é classe política que é desacreditada em todo o país, com essa aí, passam as que tossem 6:30, né, cara? Se eu sou você e quer entrar na estação, vai lá na Câmara de Porto União, eu quero um controle. Tem que me dar um controle. Se a Câmara que está cuidando, eu quero um controle. E vão ter que dar, né? Eu acho que tem que ser revista isso. Me perdoe quem foi que fez isso. Até nem peço perdão, acho que foi uma cagada. Que é patrimônio público, cara. Você vai destruir, qualquer dia cai o túnel, nunca mais será refeito na vida. Como caiu os dois depósitos da estação? Nós podíamos ter hoje um centro de eventos nas duas cidades, nos dois depósitos da estação. Caberia lá 5, 7, 8 mil pessoas, rapaz do céu. No centro da cidade, sem chusar o pé. Deixaram cair aquele troço. Deixaram destruir aquilo. no galpão das máquinas, onde guardava as máquinas, se recuperava, onde era a oficina, o depósito das máquinas. É, eu lamento profundamente isso. Vamos acionar a nossa propaganda no horário, porque a coisa não está fácil lá em casa, hein? 17h27, Marco Aurélio.
ZYK 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
Não tem crise, tem preços baixos na Comercial Bandeirante, com a super promoção de Páscoa antecipada. Tudo sem entrada. Forno elétrico Fischer Grill, R$ 440,90 ou 10 vezes no cartão sem juros. Bicicleta Polo, 18 marchas, R$ 449 à vista ou 10 vezes no cartão sem juros. Cobrimos qualquer oferta, os menores preços da região, a entrega mais rápida e sem cobrar frete e montagem. Visite e verifique nossos preços. Comercial Bandeirante.
A Estrela e a Conforto Colchões promovem o troca-troca de sofás e troca-troca de colchões.
Seu sofá ou colchão usado em qualquer estado vale até R$ 400 na compra de um novo.
Até dia 11. Aproveite para comprar barato e em até 10 vezes sem juros no troca-troca de sofás da Estrela e no troca-troca de colchões da Conforto Colchões.
Casas em Estrela.
Sabia que agora a gente vai poder terminar o ensino médio já capacitado para trabalhar? É que o MEC está lançando o Mediotec, com 82 mil vagas em cursos técnicos para os alunos da rede pública de ensino.
E os esforços não param por aí. Para 2017 já está garantido um investimento de R$ 139 bilhões na educação, 10 a mais que no ano passado. E a previsão para as universidades é de um investimento de mais de R$ 7 bilhões, assegurando a manutenção dos serviços. Saiba mais em mec.gov.br.
Melhorar a educação. Esse é o caminho.
Ministério da Educação. Governo Federal.
Pois é, o pessoal tá me mandando mensagem aqui, cara. Mas cada um pensa como quer, né, gente? Mas o pessoal tá pensando que nem eu, que bom. Eu acho que ali é pra... Eu não gosto de privilégio. O único privilégio que eu uso, que é lei, é fila de banco. Que eu vou na fila dos velhos. Tá lá, idoso, gestante, velho arada, eu tô naquela fila. Mas é lei, rapaz. 60 anos pra cima, sou velho, idoso. Eu vou na fila do idoso. Né? Eu até fui com o Mário Patrino esse dia, o Mário Patrino é mais velho que eu, rapaz. O Mário tem 64, tem 63. O Mário vai na fila dos piá, sabe? Ah, eu não faço isso, prisão. Cara, eu digo, você tá bonito, velhinho, mas você é mais velho que eu, rapaz. Mas eu vou na fila dos idosos. O que que custa isso, cara? Além! A lei me protege, rapados. A lei me protege. Marco Aurélio, eu tenho o Silvio Marciniak. Ele trabalha na ouvidoria do Hospital São Brás. E o Hospital São Brás vai realizar, nesse sábado, dia 11, um pedágio solidário. Vamos ouvir o Silvio fazer o convite para vocês, gente.
É, pretendendo fazer o nosso pedágio solidário, agora dia 11 de março, nas cidades gêmeas, né, Porto União e União da Vitória, com objetivos bem claros. Né, primeiro, divulgar um pouquinho o nosso trabalho, fazer com que o hospital se torne cada vez mais conhecido, né, um hospital na rua, é esse nome, né, e contrapartida também arrecadar um fundo para o hospital. Né, a gente vê que dependemos muito das verbas que o governo fica de repassar, quando não o governo passa, nós temos que correr atrás de recursos para colocar alguns detalhes pequenos em dia aqui no hospital.
Quem estiver circulando por União da Vitória e Porto União neste sábado, como é que vai funcionar o pedágio? Funcionários estarão identificados, Silvio? Como é que vai funcionar?
Sim, nós teremos funcionários do hospital que estarão vestindo roupa própria, né, os técnicos da enfermagem, nós mesmos que fazemos parte da equipe administrativa, a ouvidoria, estaremos juntos também. Teremos os estudantes da Uniguaçu que estarão nos ajudando também. Né, então nós vamos colocar assim, bastante gente. Os sócios do hospital provavelmente estarão presentes também. Né, então todos identificados. Cada carro que será abordado receberá um pequeno papel, né, com a seguinte frase. Hoje o hospital precisou de mim. né, com reticência, para dizer assim, amanhã pode ser que eu precise do hospital. Então fazer com que essa casa, que está boa, continue forte, firme, para poder atender com ainda melhor qualidade.
E pode ajudar com qualquer valor, Silvio?
Com certeza, a gente não vai estipular valor, né? Qualquer valor, uma moedinha, um dinheiro maior, tudo que cair na cesta para nós, ou tudo que cair na rede vai ser peixe.
Vamos ajudar, né, gente? Vamos ajudar. Vamos ajudar, vamos participar aí desse pedágio solidário. Ontem à noite pude acompanhar o início da campanha Amigos pela Clarinha. Os familiares de Ana Calara Teodoro Peterlini estão se mobilizando para conseguir uma cadeira de rodas adaptadas para a pequena, que 9 anos que sofre de acometimento no quadril. Ela é natural de Vitória, mas atualmente reside em Guarapuava. A família dela aqui, família tradicional. Vamos falar com a mãe da Clarinha, com Suelen Teodoro, Marco Aurélio. Porque me chamou a atenção uma doença rara que essa criança tem, família se batendo, e vamos tentar ajudar. Conheça na rede social, Amigos pela Clarinha. Vamos tentar ajudar. A Suelen Teodoro falou assim com a nossa reportagem.
Ela se trata de uma campanha para conseguir uma arrecadação, né, uma verba para conseguir uma cadeira de roda para a Ana Clara. Porque a Ana Clara precisa de uma cadeira de roda que seja apta para ela. Não é qualquer cadeira de roda. Essa cadeira de roda é para dar mais conforto para ela, porque ela tem uma escoliose aguda, né? Ela tem um problema no quadril também. É por causa dos problemas que ela teve, né? Uma formação que ela nasceu. Uma deformação na espinha, que é a mielomeningocele. Então, ela vai fazer 10 anos, né? Ela tem 9, ela vai fazer 10 em maio já. E ela, a vida dela é... Ela faz fisioterapia, né? Ela tem esse problema, ela tem meningite também. Então, ela não anda, né? Ela precisa, assim, de cadeira de roda. Ela também vai pra paz, né? Faz os tratamentos na paz, mas ela é uma criança bem alegre, bem ativa, se quiser. Então, eu peço ajuda porque ela é uma criança, assim, muito alegre, sabe? Ela é carinhosa, ela é muito inteligente, né? E ela precisa dessa cadeira, mas eu peço ajuda por causa do conforto dela, né? Porque ela tem uma cadeira de roda em casa, mas ela não é adaptada. E essa cadeira deixa ela numa posição toda errada, né? E assim prejudica mais a postura dela, a coluna dela, né? E o fato dela estar com a coluna com essa escoliose aguda prejudica o pulmão dela, a respiração. É difícil para ela respirar, né? É complicado. Então, por mim, eu não tenho como comprar essa cadeirinha, né? Então, eu peço ajuda para ver se eu consigo. A cadeira dela é no valor de R$6.900, que foi o orçamento que a gente fez já com as medidas dela, né? Porque a cadeira tem que ser com as medidas certinhas para ela, né? E ela vem de Curitiba. Então, no caso, essa cadeira vai sair por R$7.200 com o frete.
Estou escutando um pouco, 17h35 nas Gêmeas do Iguaçu. No setor policial, gente, a Polícia Militar atendeu um acidente de trânsito na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, no bairro Ponto Nova. Foi constatado que o condutor do veículo, placas AVE-7528, envolvido no acidente, não possuía CNH, sendo notificado e encaminhado para providências cabíveis. Às 16h25, após denúncia anônima via 190, relatando que havia um grupo de jovens fazendo uso de entorpecentes na rua Dário Bordim, foi aqui na rua da rádio, cara, uma piazada, e de posse das características repassadas ao centro de operação da polícia, a equipe abordou vários adolescentes. E diante da busca pessoal, foi localizado no bolso de um deles uma carteira de cigarros e no interior uma bituca de cigarro com características análogas à maconha. Além de um isqueiro e um cachimbo artesanal normalmente utilizado para uso de drogas. Bem como foi constatado que todos estavam com um cheiro de cigarro de maconha nas mãos, imediatamente foi acionado o conselho tutelar e se deslocar até a delegacia. Durante a condução dos adolescentes, na rua Marechal Floriano Peixoto, a rua do Fórum, foi abordado um menor de 15 anos, pois o mesmo vendia uma camiseta verde, o que coincidia com a informação repassada pelo solicitante o cupão. Ao perceber a proximidade da equipe, o jovem dispensou um objeto no solo, o que, após a busca, foi localizado e constatado que era um envolto com plástico contendo substância análoga à maconha. Olha, cara, foi em 5, 6 pés encostado no muro, nós presenciamos essa cena. Tudo piada de 14, 15, 16 anos. É um pecado, viu? É um pecado. Meu Deus do céu, é um pecado. 19:20, para variar, Rua Coronel Amazonas, no centro, polícia abordou o elemento de 17 anos menor, de menor. E na busca pessoal foi localizado, dentro do seu tênis, uma bucha de substância análoga à maconha, que após pesado, o rapaz aferiu 3,7 gramas, sendo que o mesmo foi encaminhado às providências, acionado o conselho tutelar para acompanhar a ocorrência do caso. 21:40, uma denúncia na rua 7 de setembro, bairro Ponte Nova. A polícia verificou a ação do veículo Ford Ka, que transitava pela região realizando tráfico de entorpecente e fazendo manobras perigosas. A mulher relatou que o suspeito é seu vizinho e comercializa entorpecente na sua casa e vem ameaçando devido ao desentendimento anterior com seus filhos. A equipe fez patrulhamento pela região, mas não localizou nenhum suspeito. Olha, três ocorrências, todas envolvendo droga. Eu vou para a quarta ocorrência. Droga. 00:30, Rua Marechal Deodoro, Rio da Areia, Zona Sul da cidade. Polícia em patrulhamento avistou um homem de 45 anos. Quando ele viu a polícia chegar, mostrou nervosismo e euforia. Imediatamente, dada a voz de abordagem ao elemento, foi feita uma busca no seu bolso. Uma certa quantia de substância anólica, crack, já estava embrulhado num papel. Foi conduzido para o setor de custódia da 4ª CDP. Embriaguez ao volante e drogas. É sexta queixa, droga. 3:38 da manhã. Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Rio da Areia, Zona Sul da cidade. Polícia em patrulhamento, parou um veículo GM Miriva da cor branca com placas de Ceará, Santa Catarina. Ele tinha entrado na região sul, após alguns minutos o veículo se deslocou novamente sentido centro. Tendo em vista a fundada suspeita de que o automóvel terá álcool ilícito, a polícia deu ordem de parada ao condutor do veículo. Realizado busca pessoal no condutor, esse foi localizado em sua carteira, pessoal, uma pequena porção de substância análoga à cocaína. O condutor, um homem de 37 anos, foi realizada a busca no veículo, encontrado no interior do carro, diversas latas de bebida alcoólica e diversas embalagens plásticas, caracterizando o consumo de entorpecente tipo cocaína. O condutor apresentava visíveis sintomas de embriaguez, conforme consta em laudo de constatação, sendo que recusou a fazer o teste do bafômetro. Não quis chupar no canudo da polícia. O condutor foi conduzido para as devidas providências. Oitava queixa, consumo de droga. Olha bem, 15:15. Avenida Paula Preto, São Cristóvão. A polícia, em patrulhamento, avistou um veículo Gol com o indivíduo atido suspeito. Mandou parar o carro. A equipe encontrou no interior da carteira do condutor uma pequena quantidade de maconha. Diante dos fatos, o homem, evidentemente, foi encaminhado ao setor de custódia da 4ª CDP. Nona queixa, a nona de droga. Pode isso, gente. Rua Júlia Amazonas, Sagrada Família, em São Cristóvão, às 18h50 de ontem. A polícia em patrulhamento visualizou o indivíduo em atitude suspeita, que ao perceber que a polícia chegou, começou a caminhar mais rápido. A polícia mandou o cara parar, ele não acatou, jogou o invólucro da cor branca para cima. Mesmo resistindo, mesmo foi abordado e localizado um pequeno pacote com maconha, 0,6 gramas. Dado voz de prisão para o jovem, o qual reagiu tempestivamente, tentando se livrar da equipe policial, dando empurrões, sendo necessário o uso de força física moderada, técnica, imobilização e uso de algema. Veio com aquela pulseira cor de prata de carona para a 4ª CDP. Calúnia. 18h20, na rua Bilão de Souza Naves, cidade de Jardim, compareceu na Companhia Polícia Militar, relatando que há 3 meses comprou um cavalo. E que no dia de ontem, às 18h30, um homem passou com seu veículo Fiat Senna perto desse cavalo e logo em seguida parou o veículo ao lado do ciclista e perguntou de quem era o cavalo. Após falar que o cavalo era seu, o masculino o acusou de ter roubado um cabresto. Confusão! Patati patatá! Piripalá todo mundo! Foi conversar com a Polícia Civil. Porte de arma de fogo no interior, Colônia Rio Vermelho. Polícia foi prestar um apoio ao Conselho Tutelar com o objetivo de averiguar uma possível citação de violência doméstica. Uma moradora negou que tenha sofrido qualquer tipo de agressão recentemente por parte do seu esposo e autorizou a equipe a efetuar busca na residência por algum tipo de risco à integridade dos menores, filhos do casal. Em um cômodo semelhante a uma despensa, foi encontrado fixada na parede uma espingarda calibre 32, com 3 munições intactas, 6 recargas artesanais e 3 deflagradas. As munições estavam dentro de uma meia junto à espingarda. O dono da arma não estava na casa no momento da apreensão, porém, em diligências posteriores, foi localizado, abordado e conduzido para a providência. O homem relatou que não sabia da existência da arma de fogo, afirmando que a arma pertencia ao pai, fruto de uma herança. Lá em Bitu, a polícia foi chamada, linha empossada, área rural. Ela disse que a casa onde ela tinha se ausentado, no sábado, quando voltou no domingo, a mesa tinha sido arrombada e haviam furtado uma roçadeira que se encontrava no seu interior e essa roçadeira já foi encontrada. Lá em Bitu, também na rua Vasco, não é Vasco da Gama, é Vasco Antônio Gobi, no bairro Bela Vista, relatando que sofreu ameaças da nora, uma mulher falando banada. A nora disse que afirmou que vai moer ela de pau. E também, ofendendo por fim, vários xingamentos com o PUTA, galinha, véia do diabo. Mas, cramentou a sogra, velho. A sogra não aguentou, foi conversar com as homens da lei, rapaz do céu. Bicho pegou o couro, comeu a chave, com a conta entre a nora e a sogra. E não dá, hein? Não dá, porque como é que fica o marido, rapaz? Fica a mulher, fica a mãe, né? Eu fico com a mãe, sempre. Ai, sempre, cara do céu. Vamos chamar a nossa cidade móvel. Vanessa Estêncio, boa tarde, Vanessinha. É você, Vanessa, de qualquer ponto da cidade. Boa tarde, querida.
Olá, muito boa tarde, Britão. Muito boa tarde, Marco Aurélio Show. E, é claro, boa tarde especial a você, ouvinte. Unidade Móvel trazendo as informações nesta tarde de terça-feira. Falei há pouco, Britão, durante a programação com o Marco Aurélio, é uma ação ao DETRAN aqui de União da Vitória, mais especificamente a 4ª CIRETRAN. O que eu destaco para você é de que algumas pessoas procuraram a nossa reportagem questionando a respeito da localização do DETRAN. Por se tratar de ficar na BR-476, estão pedindo um espaço direcionado aqui na área central para atender a comunidade no quesito documentos, por exemplo. E na ocasião, a nossa reportagem procurou o chefe da 4ª Siretran aqui de União da Vitória, o Alceu Lourenço de Paula, que conta pra gente o porquê o Detran de União da Vitória está localizado na BR-476. E ele explica. Boa tarde.
Boa tarde. A questão do Detran, já há tempo já a população vem nos questionando o porquê da distância, o porquê o Siretran, lógico, né, é tão longe do centro, né? Um dos motivos que na época, o atual prefeito, né, o prefeito da época e a chefia do Detran, achou melhor localização, porque sairia de um eixo central e aonde a cidade teria a tendência de crescer, né? E outros motivos que levam também a Detran a ser assim mais retirada, a questão de vistorias de caminhões, carretas, ônibus, né? Que teria um espaço maior, não ia prejudicar tanto o trânsito do centro da cidade, né? A movimentação é muito grande. Se você pegar aquela parte da manhã, numa terça-feira, eu tenho mais de 100 usuários do Detran aqui dentro, que vem de toda a região, que são 7 cidades, né? Que a qual a 4ª Siretran seria responsável por efetuar os trabalhos de prática, teoria, né? Então é nesse sentido, não teve a questão assim de tirar o Detran fora para prejudicar talvez o usuário, ou, né? Mas seria um plano da época, né? De retirar da cidade, porque a cidade, a tendência era crescer para o lado aqui do Malon, né? Aqui nós temos a parte teoria, que é feita aqui as provas teóricas, as provas práticas de direção, tanto de moto como de veículos, ônibus e caminhões, né? Tudo no pátio, né? Eles fazem a baliza no pátio, menos a carreta, que é um veículo maior, e fazendo essa no pátio o exame de baliza, ele sai para a rua para fazer exame de rua daí, né, com os veículos grandes, né?
Na ocasião, Alceu ressaltou a nossa reportagem que uma das maiores dificuldades apontadas pelo usuário da 4ª Siretran é a falta de horário de transporte coletivo para a BR-476, mais especificamente para o Ouro Verde e também para o Malon, o que dificulta os agendamentos para testes e também para a facilidade das pessoas que necessitam de documentos, enfim, visto que o atendimento ao público na 4ª Siretran é até às 14 horas da tarde.
A maior dificuldade aqui na a vinda do usuário no Siretran seria o veículo, seria o ônibus, né? Seria a locomoção das pessoas até o Siretran. Eu acho que teria que ter mais horários de ônibus, né? Seria mais, enfim, a questão de ônibus, não tem disponibilidade de horário, né? A pessoa reclama que ele vem fazer um teste aqui, fica muito tempo esperando, né? Então seria essa a dificuldade. E também por ser um prédio próprio do Detran, dificilmente vai ser tirado o Detran daqui. O que pode talvez ocorrer é nós termos um ponto de tipo um escritório no centro da cidade, para documentação, essa parte documental, de carteira, de documentação de veículos, sim, né? Faria-se o teste aqui no pátio do Detran, faria-se a vistoria, mas a documentação seria encaminhada, seria um ponto a se pensar.
Amanhã, Britão, vamos estar trazendo informações junto à comunidade, opinião do público, enfim, a respeito deste assunto. A distância da 4ª Siretran da Ponte Domingos Caramela até o local dá em torno de 2,5 km a 3 km. É claro que para a comunidade a ida e a vinda se torna de difícil o acesso, não é mesmo, Britão? Mas tá aí a explicação do chefe da 4ª Siretran, Alceu Lourenço de Paula, com relação ao assunto. Grande abraço para você, grande abraço ao Marco Aurélio, é claro, um grande abraço ao ouvinte. Daqui a pouquinho a Unidade Móvel traz outras informações por aqui. Até já!
ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
Não tem crise, tem preços baixos na Comercial Bandeirante, com a super promoção de Páscoa antecipada. Tudo sem entrada. Forno elétrico Fischer Grill, R$ 440,90 ou 10 vezes no cartão sem juros. Bicicleta Polo, 18 marchas, R$ 449 à vista ou 10 vezes no cartão sem juros. Cobrimos qualquer oferta, os menores preços da região, a entrega mais rápida e sem cobrar frete e montagem. Visite e verifique nossos preços. Comercial Bandeirante.
Para você cair na folia com muita energia e segurança, a Copel não para. Nestes dias de folia, cuidado com a altura dos veículos. Evite trafegar embaixo dos cabos de energia. Não toque na rede elétrica. Evite direcionar jatos de água nos fios elétricos. Não solte fogos de artifício perto da rede. Os cabos podem se romper. Procure seguro. Não lance serpentinas nem confetes na rede elétrica, sejam metálicos ou não. Respeite a distância de segurança necessária entre os enfeites e os fios elétricos. Copel, por energia. Governo do Paraná.
Casas e Estrela.
A Estrela e a Conforto Colchões promovem o troca-troca de sofás e troca-troca de colchões.
Seu sofá ou colchão usado em qualquer estado vale até R$400 na compra de um novo.
Até dia 11. Aproveite para comprar barato e em até 10 vezes sem juros no troca-troca de sofás da Estrela e no troca-troca de colchões da Conforto Colchões.
Casas e Estrela. É Rádio União.
5h52.
Pois é, violência doméstica lá no interior em Bituruna, Santo Antônio do Iratim. Área rural do município, uma moradora chamou a polícia e não aguentou mais. Foi agredida pelo companheiro e que o mesmo estava ameaçando a não deixá-la voltar para casa. A equipe foi até o local do casal para tentar falar com o agressor. Quando chegou próximo, o agressor pegou um mato, um rumo ignorado e... Capim, capim, como diz o povo no interior, rapaz. Tá correndo até agora. É coisa de louco, né, cara? Extravido notas fiscais, é bom registrar. É importante pro cara não fazer mau uso. Perdeu o documento, registre. Se não, o cara monta uma empresa lá no Belém do Pará. Com teu CPF, com a tua identidade, com você vê, você tá mais sujo do que pau de galinheiro, né? Então, cuidado, né, cara? O cunhado caluniando, rapaz do céu. Este cunhado, rapaz, foi no área rural de Cruz Machado. Uma moradora, e não é nem cunhada, é cunhada. Já começa, né, cara? Foi até uma loja da cidade e tentou se passar por ela. Inclusive vindo a tentar comprar alguns objetos. Usou o nome da cunhada, lá patati patatá, pirili palalá, pirili palalá. Furto simples, em Cruz Machado, no bairro da Coapar. O menor de 17 anos, informou que ia jogar futebol com seus amigos. Todos colocaram seus aparelhos do celular no mesmo local, conforme combinado. Porém, no retorno, cada um pegou seu celular, sendo que faltou dele. Celular, rapaz, da cor prata, mesmo não soube dizer quem teria furtado o aparelho. Aí foi orientada a contar a história pro pai e pra mãe, né? E ficou sem celular. É mole! Queres mais um pouquinho? É mole o que há mais? Leia assim no Jornal Comércio, gente, nas bancas de nossas cidades e da nossa região. 3521-2050, você vai ter o Jornal Comércio na tua casa. Não se esqueça que o Pia Marta está promovendo o bazar, sexta e sábado, ali onde é o Marcos Magazan, na frente da Padaria do Zanetti, das 9 às 18 horas. Chefe da Casa Civil, deputado Valdir Rossoni, participou em Cascavel de uma reunião com os prefeitos da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, MOP. Fez um balanço da situação fiscal do Estado, destacou que apesar da crise econômica, as contas do Paraná estão equilibradas. Rossoni ressaltou o perfil municipalista da gestão do Beto Rich, explicou que o atendimento às demandas dos municípios foi concentrado na Casa Civil, como forma de agilizar a tramitação dos pedidos. O secretário também reuniu chefias de núcleos na educação, nas áreas do governo do Estado, mas pediu agilidade nas ações, tá bom? Verdade isso. Foi oficialmente lançado pela Estação Experimental de Ipagre, Canoinhas, o novo cultivar de pastagem perene. O evento aconteceu na semana passada no campo experimental Salto do Canoinhas, na rodovia SC 477, contou com a presença de diversas autoridades, além dos agricultores da nossa região. Pastagem perene apresentada foi a SCS-315 Catarina Gigante, que é uma variedade de pastagem missioneira gigante. O gerente da Estação Experimental de Pague de Canoinhas, Gilson Galotti, explica que as principais características dessa cultivação são a excelente aceitação animal, adaptadas a diferentes condições climáticas, alta resposta produtiva, adubação, resistência à cigarrinha das pastagens, além da resistência ao frio e geadas, entre outros benefícios. Tá certo, então. O pessoal foi dar uma curtidinha lá, né, gente? Foi dar uma curtidinha lá. Falta 3 minutos para as 18 horas nas Gêmeas do Iguaçu. Deputada Antônia Aguiar está trabalhando mais do que nunca para a reabertura do posto do Imosque de Canoinhas. Eu comentava essa semana que Canoinhas foi considerada a cidade de maiores doadores de sangue do Brasil. Maior doador de sangue do Brasil foi fechada no início do ano, dia 1º. É um banco de sangue que nem o nosso aqui que funciona, do lado do Serapião, gente, que salva e salva tantas e tantas e tantas vidas. E ele lamentou o Aguiar, porque é médico, o doutor Aguiar, né? Sendo Canoinhas o título de capital nacional de doadores de sangue, e as autoridades médicas, a própria população, você revoltou, né, cara? Você revoltou com isso. Precisa ver o que, que aconteceu. O Aguiar, evidentemente, está trabalhando na Assembleia com relação, né, à reabertura desse posto de atendimento aí em Canoinhas. Idoso de Potunhão, atenção, hein? Vai responder por ofender militares no Facebook. Veja como você pensa que não está. Vou falar. Pode falar. Você pode escrever. O idoso de Potunhão, sentindo-se ofendido com a polícia militar, após abordagem com o filho, difamou os militares no Facebook com palavras de baixo calão. A polícia militar, ao saber das ofensas, foi à casa do idoso e abriu um termo administrativo circunstanciado, um TAC. Ele vai responder pelos artigos 138, calúnia, 139, difamação e 140, injúria do Código Penal. A audiência já está marcada. De acordo com a Polícia Militar, quem imagina que a internet é um espaço livre, sem lei, sem punição, pode se dar mal perante a justiça. Então não escreva bobagem que o próprio Facebook te tira do ar 5, 6 dias. Te penaliza, né, Marco? Agora, dependendo do que você escreve, você pode responder por calúnia, difamação, injúria. Ah, isso não dá nada. Não dá nada? Você vai ter que tocar piano, vai ter que ir no fórum uma vez, audiência, duas vezes, até seu julgamento, cara. O que você vai gastar de advogado, né, cara? Não tem compensa você falar besteira que tem nego que é metido a macho, porque eu sou macho, porque eu escrevo, porque eu falo. Né? Só vai se complicar com os homens ali. Fique agora com ele, Marco Aurélio Show. Ele vai comandar o programa Fim de Tarde, início de noite, né? E eu volto amanhã. Forte abraço. Tchau.
Polícia, política, comunidade e unidade móvel no ar. Os fatos que fazem a história da região sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina. A Super Rádio União apresentou Programa do Britão com Brites Antônio Brites. Um programa polêmico, forte e em defesa da população. Seu fim de tarde não será mais o mesmo. Obrigado pela sua audiência e participação. Programa do Britão, na Super Rádio União. Até a próxima edição.